DW. Jornal da Noite.
Moçambicanos protestaram hoje em várias cidades do mundo contra a fraude eleitoral. Em Maputo houve confrontos, pilhagens e pneus queimados.
A solução, de verdade, nós estamos a reivindicar o nosso direito moçambicano, porque nós não votamos a prevenir.
E Mondlane garante protestos de rua até a reposição da verdade eleitoral.
O povo está disponível a tomar o poder e o povo vai tomar o poder.
Ainda nesta edição especial, vamos falar da crise política na Alemanha. Sou Brahim Adarami e a Sandra Kiala está na edição deste Jornal da Noite. Maputo viveu hoje cenários de caos, com pilhagens, manifestantes pró-Venâncio Mondlane a colocarem pneus a arder nas avenidas principais intransitáveis perante um fumo negro que cobre parte da cidade, entre consecutivos estouros de granadas de gás lacrimogéneo. Os protestos contra a fraude eleitoral foram convocados por Venâncio Mondlane, segundo o candidato presidencial mais votado nas eleições gerais do dia 9 de outubro. A partir do centro da cidade, o nosso enviado especial, Amós Fernando, traz aqui o ambiente que se registou hoje em Maputo.
Respondemos a partir da cidade de Maputo. Estamos no centro da cidade e esta é a Avenida da Manhanganene. Deste lado está a zona da Shoprite, uma rede de supermercados que hoje foi invadida pelos manifestantes que chegaram a vandalizar uma loja de uma operadora de telefonia móvel em Moçambique. Os manifestantes chegaram até muito próximo ao Hospital Central de Maputo através da Avenida Eduardo Mondlane. Mas aqui ao longo da zona, nota-se que em qualquer avenida e rua há exatamente barricadas, caixões de lixo que foram revirados por todo lado. Há pouco podem ter escutado, é a polícia que continua a disparar gás lacrimogéneo contra os manifestantes. O cenário é quase de guerra na cidade de Maputo. Fica uma incógnita, quando que isso vai acabar? Está difícil fazer qualquer previsão, porque a polícia continua em carga a disparar, e de outros bairros também chegam informações de ter já havido pessoas que morreram baleadas pela polícia. Houve muita gente detida pela polícia. Há instantes passou aqui uma caravana de polícia, de carros da polícia, com muitos jovens sob custódia. Significa que há ainda muito balanço por ser feito dessa situação. Também não se sabe como que vai ser esta noite. Há quem já perspectiva que poderá não se dormir ao longo da noite desta quinta-feira.
Amós Fernando, enviado especial da DW África a Moçambique. Nesta marcha convocada pelo candidato Venâncio Mondlane, ouviram-se também apelos de povo no poder e de revolução.
Nós queremos que coloque o nosso presidente, Venâncio Mondlane, na presidência. Se não coloca, nós vamos parar com essa marcha até o último dia.
Já não queremos o governo corrupto. Frenemos fora. Por favor, estamos a pedir à Internacional nos ajudar. Já não queremos brincadeira.
Estamos há 50 anos neste país aqui. O meu filho senta-se, estuda embaixo de uma árvore, sentado no chão. Mas temos alguém no poder. O que é que ele faz?
O nosso correspondente Romeu da Silva reportou em direto o momento em que a polícia e os manifestantes entraram em confrontos em Maputo.
É exatamente isso. As pedras também estão a chegar aqui. Eu vou tentar me esconder. E o carro da polícia voltou. Ok? O carro da polícia voltou, está, então vamos tentar captar essa imagem. A polícia está aí, voltou, está ali, a polícia, e as pessoas estão a arremessar pedras, as pessoas, como pode ver, ali há gás lacrimogéneo, está ali, pronto, e os jovens, Então, são aqui os jovens também a responder a esta situação.
Romeu da Silva, um dos olhos da DW África em Maputo. Entretanto, o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, que não reconhece os resultados anunciados das eleições gerais de dia 9 de outubro em Moçambique, anunciou que as manifestações de protesto são para manter até que seja reposta a verdade eleitoral. Mondlane fez o anúncio numa live na rede social Facebook.
Primeiro, para encorajar a todos aqueles que aderiram a esta marcha sobre Maputo. Como vocês sabem, houve muita gente a dizer que isto era uma mera brincadeira, que isto não ia dar em nada, que estávamos aqui a fazer aventuras. Ainda ouvi hoje alguns pseudo-comentadores na televisão de Moçambique a dizer que a marcha sobre Maputo era um fracasso, mas pelas imagens que estão a chegar, pelas imagens da população, banhos de multidão de população que estão em todas as ruas na cidade de Maputo, estamos a notar de que, de fato, o povo está disponível a tomar o poder e o povo vai tomar o poder. Eu posso considerar que o povo já tomou o poder.
Venâncio Mondlane, a manifestação não foi só em Maputo. Em várias partes do mundo houve manifestações contra a fraude eleitoral. Portugal, Brasil, Espanha, Itália, Bélgica e aqui na Alemanha, onde um grupo de moçambicanos convocou protestos em frente à embaixada na capital, Berlim. Falamos hoje com Hernani Rosário, um dos participantes na manifestação.
Tivemos uma aderência muito massiva dos moçambicanos. A gente conseguiu marchar da Brandenburg Tor até a Embaixada de Moçambique, onde na Embaixada de Moçambique depositamos uma carta de repúdio a tudo o que está a acontecer em Moçambique, tanto em questões de direitos humanos como o processo das eleições. Neste momento, a coisa mais importante é que se pare as mortes, é que se pare de atirar na população. Parem de matar o povo. Parem de usar balas verdadeiras, parem de usar gás lacrimogéneo contra uma população desarmada e, a posterior, a gente pede a verdade eleitoral.
A Ordem dos Advogados de Moçambique alertou na véspera dos protestos que podia haver hoje um banho de sangue nas ruas de Maputo. A DW, o observador eleitoral e analista político Wilker Dias, fala em pelo menos 3 mortos e dezenas de feridos durante a repressão policial dos protestos. Wilker Dias faz também diretamente uma pergunta a Felipe News, presidente da República de Moçambique. Onde é que ele está até agora? Vamos ouvir.
Através da linha de denúncia da plataforma Decide, verificamos cerca de 102 detenções até bem próximo das 17 horas. Cerca de 3 mortos confirmados, 12 vítimas baleadas pela polícia e temos também dezenas de feridos em diversas circunstâncias. Outros foram atingidos por gás lacrimogéneo. E se quisermos até incluir o número das pessoas que foram feridas com balas de borracha, este número poderá crescer ainda mais. O caos ainda continua, os pneus a queimar. E deixa-me aqui dizer que também tivemos um caso em Marraquene em que o posto policial não foi queimado graças a um taxista que esteve lá detido. O povo queria queimar aquele estabelecimento da polícia porque a polícia deteve 4 pessoas, neste caso concreto, mototaxistas, barbeiros e pessoas que estavam a cortar cabelo num salão. A polícia entrou e arrancou e também atirou o mototaxista da praça e deteve o mesmo. A população não gostou em Bobol e já queria colocar fogo no posto policial.
Também tem registro de alguns polícias, agentes feridos?
De hoje ainda não registramos nenhum polícia que foi ferido ou morto em qualquer parte do país. O que temos verificado é mesmo uma ação contra a população. Isso sim é que nós temos verificado ao longo do dia de hoje. Polícias ou militares ainda não tivemos nenhum, porque também é importante que se diga que a cidade está infestada de militares praticamente desde o dia de ontem. Nós, quando vamos a qualquer esquina, verificamos logo militares que estão lá em prontidão.
E o Wilker, na sua opinião, já era a altura do governo ou das autoridades vir ao público também fazer uma comunicação à nação?
Esta comunicação à nação deveria já ter ocorrido há muito tempo. Eu sempre digo isto, que o próprio Presidente da República poderia ter acalmado essa situação e não ter deixado com que chegasse aos níveis em que está. O próprio Presidente da República, na qualidade de chefe de Estado, teria a responsabilidade hoje, a título de exemplo, logo pela manhã, comunicar-se em direto para o povo moçambicano e pedir às pessoas para que, de certa forma, se acalmasse, em primeira instância. mas isso não aconteceu até agora. O Presidente da República, a maior parte do tempo, praticamente ignorou o povo. Se olharmos quantas pessoas é que estão a morrer, o Presidente da República já estendeu as suas condolências? Quantas pessoas foram feridas ao longo deste processo? O Presidente da República já praticamente dignou-se a prestar algum tipo de ajuda a essas pessoas?
Foi Wilker Dias esta tarde em entrevista à DW. Também o analista político Rufino Sitoy disse que esta crise pós-eleitoral vai muito além da figura do candidato Venâncio Mondlane e o governo precisa urgentemente de um plano. Rufino Sitoy diz que o executivo já devia ter entrado em ação para dialogar com os manifestantes. Este analista diz que é frustrante que a tensão pós-eleitoral tenha chegado a este ponto em Moçambique.
Eu penso que o dia de hoje foi frustrante, porque nós não esperávamos que as coisas chegassem até o dia de hoje. E quero parecer que há aqui uma resistência em assumir uma atitude proativa, de modo a resolver esta situação. E via há pouco tempo a mensagem, essa DC está a chamar uma reunião de emergência sobre a situação de Moçambique. E como é que o governo de Moçambique se posiciona em relação a esta situação? Qual é o plano que o governo de Moçambique está a desenvolver de modo a ultrapassar esta situação? Então é preciso que nós, de novo, tenhamos um governo proativo, um governo que analise esta crise de forma honesta, que perceba que esta crise vai além da figura de Venâncio Mondlane, perceber que quem analisa e avalia esta crise de forma honesta não é por oposição, mas é por entendimento dos problemas do país.
Várias entidades do país, eu estou a lembrar-me agora da Igreja Católica, a também apontar para a direção de o governo de unidade nacional. Aliás, alguns setores da sociedade civil também defendem esta iniciativa. Acha que seria uma solução para conter os ânimos ou também para estabilizar o país neste momento?
Eu penso que é uma solução, pelo menos para o ritmo de violência. E é preciso dizer que esta ideia, por exemplo, de que vamos vencer pelo cansaço, afeta também a moral da polícia nas ruas. É preciso, por exemplo, ver que, enquanto por um lado os militares protegem os civis contra a polícia, por outro lado, então começa a haver quebras internas que, em última instância, não são benéficas para a paz e estabilidade do país. Então, esta ideia de governo de unidade nacional pode resolver instantaneamente alguns problemas complexos de resolver num único momento.
Acha que já era tempo de Daniel Chapo vir a público também falar sobre o que está a acontecer em Maputo?
Seria interessante ouvir Daniel Chapo, mas Daniel Chapo ainda é um candidato até decisão do Conselho
Sim, eu estou a dizer isso porque já ouvimos também líderes da oposição, outros candidatos, o Lutero Simango já falou sobre a situação em Moçambique, o próprio Venâncio Mondlane, não era tempo dele também sair a terreiro para falar sobre a situação?
A mim me parece que ele não poderia aparecer a comunicar sobre esta crise sem poder dizer algo que possa amainar os ânimos ou satisfazer as necessidades dos manifestantes. Então, o Daniel Chapo está numa situação muito sensível neste momento, que eu penso que, politicamente, é uma equação muito difícil para ele, diferente dos líderes da oposição que podem capitalizar desta crise e reconquistar, se calhar, até alguma legitimidade que foi sendo perdida, pelo menos, por exemplo, pelo lado da Renamo.
Foi Rufino Sitoy em entrevista esta tarde à DW, num programa especial que pode ver nas nossas redes sociais. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como é que avalia os protestos desta quinta-feira em Moçambique. Biana das Dores diz que o povo africano deve acordar e lutar pela sua libertação das mãos dos governantes tiranos. Bem-haja, povo moçambicano.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Dou-lhe nota que o presidente angolano João Lourenço felicitou hoje Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais norte-americanas, manifestando a convicção de que ambos os países manterão uma linha de atuação comum assente numa reforçada confiança mútua. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo defendeu hoje que a instabilidade política permanente que o país vive é também porque o setor privado é fraco, sem condições para dinamizar a economia e empregar mais pessoas.
DW Deutsche Welle.
Após a ruptura da coligação governamental, a Alemanha se prepara para eleições antecipadas. O chanceler Olaf Scholz anunciou na noite desta quarta-feira a demissão do ministro das Finanças, o que leva o país numa situação de incerteza. Taina Manzani.
Após a ruptura da coligação governamental, a Alemanha se prepara para eleições antecipadas. O chanceler Olaf Scholz anunciou na noite desta quarta-feira a demissão do ministro das Finanças, Christian Lindner, encerrando a atual coligação que liderava o país. Numa declaração à imprensa nesta tarde, o líder do Partido Liberal, FDP, Christian Lindner, explicou o motivo da sua saída. Tornou-se evidente que só conseguimos superar muitas das nossas divergências políticas com um compromisso financeiro que tentasse conciliar até conceitos políticos incompatíveis. Scholz explicou que a demissão de Lindner ocorreu, entre outros motivos, porque o líder liberal exigia cortes nas pensões, um pedido que o chanceler considerou inaceitável por se tratar de um direito garantido pela Constituição da Alemanha. Logo após a demissão, o chanceler anunciou que se submeterá a um voto de confiança no parlamento em janeiro de 2025. Esse voto pode abrir as portas para a convocação de eleições antecipadas a serem realizadas até o fim de março do próximo ano. As eleições antecipadas, embora raras na Alemanha, são previstas pela Constituição, que exige a aprovação de vários órgãos, incluindo o presidente, para sua convocação. Apesar da crise que abala o seu governo, Scholz diz que está confiante. Estou confiante de que, se tomarmos as decisões corretas, sairemos dessa crise mais fortes. O Partido Liberal FDP fazia parte da coligação com os Verdes e os sociais-democratas do SPD, o partido de Scholz. A crise que resultou na ruptura de ontem tem como principal fator as divergências ideológicas. O FDP é um partido neoliberal que defende a menor intervenção do Estado e os Verdes, que apostam em maior regulação e ênfase na justiça social e nas questões ecológicas, não conseguiram conciliar suas visões. Além disso, as crises internacionais, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, a inflação e a crise energética, somadas ao estado das infraestruturas do país, contribuíram para o impasse. Em meio à crise política, o analista Stephen Marshall faz um alerta. A Alemanha atravessa um período de transição. Estamos a viver uma fase de transição, o que significa que o atual governo está prestes a deixar o poder, sem saber como será o futuro. Durante esse período, a política alemã tende a se tornar mais enfraquecida. Pouco deverá acontecer, especialmente na política externa. Com o cenário político na Alemanha em mudança, o país aguarda os próximos passos desse processo, que pode redefinir os rumos do governo até março do ano que vem. Taina Manzani, DW.
DW Notícias.
Noite informativa de quinta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avisou hoje que qualquer cedência do seu país ao líder russo, Vladimir Putin, será inaceitável, pouco depois de Moscou ter instado o Ocidente a negociar sob ameaça de destruição da população ucraniana. Zelensky diz também que tropas norte-coreanas já registaram baixas em Kursk. O ministro da Defesa cessante de Israel, Yoav Gallant, avisou hoje as famílias dos reféns, ainda detidos na faixa de Gaza, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mantém as tropas no enclave sem motivo, reporta a imprensa israelita.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como avalia os protestos desta quinta-feira em Moçambique. Recebemos aqui vários comentários. Bolso Inteligente, como ele se identifica no Facebook, diz que as manifestações devem continuar sem parar até que o regime ditatorial da Frelimo aceitar a vontade do povo, e também devem intensificar as manifestações um pouco por todo o país. Homem Conselheiro, também é outro internauta que comentou no nosso Facebook, diz que a Associação de Leitores de Comentários estão de olhos postos no que está a acontecer em Moçambique. Também Valdermo Andrés diz que é um balanço positivo. Ricardo Martins diz que Deus abençoe a Venâncio Mondlane. A todos que participaram, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.